Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Rafael Dalli. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raul. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal.
O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as fake news na vacinação. Aquelas notícias falsas que acabam espalhando medo e dúvidas na população e prejudicando muito a imunização das pessoas contra doenças importantes, como sarampo, por exemplo, que já tem 65 casos confirmados em Pernambuco.
Para falar sobre o assunto e tirar nossas dúvidas, estamos recebendo o biólogo, doutor em biologia molecular e pesquisador da Fiocruz, Rafael Dalli. Bem-vindo, Rafael. Boa tarde.
Obrigado.
Gente, se vocês já receberam alguma mensagem no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social, falando sobre qualquer vacina, conte pra gente pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp no número 99147-8520, por telefone, se preferir, ou até mesmo pelo Facebook, no perfil da Rádio Jornal, para que o nosso especialista, o Dr. Rafael, tire dúvidas mesmo. Aqui, esse consultório é para esclarecer dúvidas sobre essas notícias falsas que acabam circulando pelas redes sociais e que prejudica bastante. Doutor Rafael, o senhor acredita, como alguns especialistas, que essas fake news já se tornam também um problema de saúde pública no Brasil?
Com certeza, né? Porque é um desserviço, na verdade, né? Porque queria até introduzir achando que vacinas é um grande marco da história da humanidade, né? Elas são seguras, existem testes rigorosos para testar isso. Cada vacina dessa do calendário de vacinação, ela dura de 20 a 30 anos para ser desenvolvida. Então, tem 5 fases de avaliação, tem uma fase em animais, depois tem 4 fases em seres humanos, tem publicações científicas, tem referis que avaliam se elas são eficazes ou não. Órgãos fiscalizadores como a Anvisa, o FDA, o controle de qualidade é altíssimo, quer dizer, a cadeia de transporte fria, a manipulação de doses, data de vencimento, existe todo um monitoramento pós-vacinação que o SUS faz, quer dizer, e vacina salva vidas, né? Porque ela reduz a transmissão de doenças e estima-se que 2 milhões de pessoas por ano são salvas a partir da vacinação, né? No Brasil, por exemplo, poliomielite e varíola só foram exterminados após a vacinação, e doenças que causavam grandes danos para a população, como difteria, tétano, sarampo, caxumba, coqueluche e rubéola, praticamente não existe mais, graças à vacinação. E mesmo toda essa segurança e estudos, a fake news vem para desmentir tudo isso que os cientistas levaram anos para desenvolver.
Isso então, é um problema recente, né, doutor? Porque essa informação atravessada que a gente passa a ter com a agilidade da comunicação, porque todo mundo tem o seu WhatsApp, tem um celular na mão, e aí as informações circulam muito mais rápido. Há anos atrás, a gente não imaginava que há uma década atrás que a gente ia ter problema com a propagação de notícias falsas, que as notícias estavam praticamente em centros de informação, que eram os grandes jornais, as TVs, as rádios, mas hoje a disseminação da informação está na mão de qualquer um. E qualquer um fazendo uma brincadeira que pode virar uma grande irresponsabilidade, comprometendo até o que é a imunização de uma população?
Com certeza. Inclusive, assim, fake news é uma coisa antiga. Mas como o senhor falou, né? A questão é a disseminação rápida. Qualquer um tem um celular, qualquer um tem um instrumento de propagação. E quando você recebe uma informação de alguma pessoa que para você é uma pessoa confiável, aquilo passa a ser uma verdade, enquanto não é. É a chamada época da pós-verdade, né? Então, isso é um desserviço. E, inclusive, o Ministério da Saúde tem um número, né? Não sei se eu posso, acho que posso divulgar,
claro,
né?
Claro, que sim.
Que é um zap, né? Que é 961, que é Brasília, né? 992894640, que é um zap exclusivo para esse tipo de informação. Se você receber algo que você desconfia que pode ou não ser verdade, você encaminha para esse site, que eles analisam informações virais, então tem especialista da área, e eles vão dizer se é verdade ou fake news no site do Ministério da Saúde, né? E a própria Sociedade Brasileira de Medicina Tropical também está empenhada nisso, de desfazer esses fake news. Então eu acho que a gente tem que fazer essa parte também. Da mesma forma que a gente divulga uma fake news, a partir do momento que a gente sabe que aquilo ali não é verdade, eu acho que é nossa responsabilidade comunicar que aquilo não é a verdade, desfazer aquela fake news que de fato é um problema. Tem várias que a gente pode abordar nesse programa aqui, inclusive tem várias que a gente vai, durante o programa, vai abordar.
Claro que sim. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na vacinação. Estamos recebendo o biólogo, doutor em biologia molecular e pesquisador da Fiocruz, doutor Rafael Dália. Doutor Rafael Dália, um dos exemplos de fake news que a gente ouviu muito falar, por exemplo, é sobre o Zika vírus, de que teria sido provocado, né? E aquela epidemia que a gente teve de casos de microcefalia em relação a uma vacina que estaria vencida, não é isso?
Isso, é a vacina de tríplice viral, no caso, né, que protege contra rubéola, sarampo e cachumba. Na verdade, não existe isso, quer dizer, o Programa Nacional de Imunização Brasileira é muito sério, jamais ia permitir a administração de uma dose vencida em qualquer que seja laboratório. E a gente, nós pesquisadores da Fiocruz, na época, nós fizemos um artigo chamado, um estudo chamado Caso Controle, onde a gente prova cientificamente a correlação entre o vírus Zika e a microcefalia. E nesse mesmo artigo a gente desmente completamente essa possibilidade. Então, isso é um fake news, é um problema, porque isso causou um declínio na cobertura de sarampo, cachumba e rubéola no Brasil inteiro, né? Não só nas mulheres grávidas, como no resto da população.
O senhor acredita talvez que tenha sido até por isso também que a gente hoje está vendo que a gente já está vendo casos de sarampo que a gente não viu? O sarampo estava erradicado no Brasil e de uns anos para cá a gente está vendo que esses casos estão voltando. Inclusive agora nós temos 75 casos confirmados aqui em Pernambuco.
Bom, eu acho que aí não é só fake news, né? Eu acho que também tem essas doenças que as pessoas falam doenças do passado, né? Sarampo não existe mais, então as pessoas relaxam porque acham que aquilo ali não é realidade, e é. Porque vacinação é uma cobertura constante, tem que ser feita. A gente sabe que hoje as populações estão muito mais móveis, né? As pessoas viajam para países diferentes. Então, uma pessoa daqui pode muito bem ir para um país onde não esteja cobertura total de sarampo. Ela pode contrair o sarampo lá e voltar para cá e passar a transmitir essa doença. Da mesma forma, uma pessoa, um imigrante de um país que não tem um controle de sarampo, pode vir para cá e vai circular. O problema não é a doença circular, isso é normal. O problema é que ela não pode virar um surto. Então, a partir do momento que você vacina a população inteira, mesmo que a doença exista, ela não vai atingir muitas pessoas, ela vai se manter num nível aceitável. Então, a vacina, ela não é feita para o indivíduo, ela é feita para a população como um todo. Se a população estiver protegida, todo mundo estará, porque uma pessoa serve de barreira contra a outra em relação à transmissão.
A gente tem até a notícia hoje dos 5 casos confirmados no Recife, 2 foram pessoas que estavam vacinadas. E aí, os especialistas dizem que são casos mais raros, porque vacina não protege 100% todas as pessoas, né, doutor?
Não, nenhuma vacina protege 100%. Então, são casos mais raros, acontece, quer dizer, se você tiver uma cobertura vacinal acima de 90%, já é aceitável. Mas o caso dessas meninas é que, de fato, a vacina não funcionou, e é esperado que mais ou menos 5 a 6% da população não se proteja. Então, essas meninas vão ser protegidas mais na frente pelos vacinados, e assim por diante. Mas não existe vacina 100%, é verdade isso.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na vacinação. Estamos recebendo o doutor em biologia molecular pela Universidade de Brasília, doutor Rafael Dália, ele que é o mais novo membro da Academia Pernambucana de Ciências. Parabéns, viu, doutor Rafael?
Obrigado.
Gente, a gente está conversando aqui sobre as fake news na vacinação. Já falamos, inclusive, sobre aquela fake news que circulou bastante na época dos casos de microcefalia. Mas existem muitos outros exemplos de fake news na vacinação, né, doutor Rafael?
Isso. Por exemplo, algumas pessoas circularam na rede, né, que a pessoa que se vacinou contra a BCG, que causa aquela cicatriz na pele, caso a cicatriz não apareça, é necessário revacinar. Isso não é verdade, essa cicatriz é um efeito colateral, é bem comum.
Quase todo mundo. Isso é uma queloidezinha, né?
Isso.
Que chama?
Quase todo mundo tem, mas tem uma ínfima parte da população que não apresenta, mas está vacinado no momento. Então isso foi demitido. Outra onde circulou foi o Hospital das Clínicas de São Paulo, que teria informado que teve um novo vírus da gripe, que seria mais letal do que o que se espalha normalmente, e que chá de erva doce seria equivalente ao Tamiflu, que é o remédio que é utilizado para combater esse vírus, H1N1. Também não tem nenhuma verdade nisso, né? Quer dizer, o Tamiflu é uma coisa sintética, altamente complexa, não vai ter isso na natureza nunca. E só pode ser usado para casos graves de dengue e está disponível no... de influenza e está disponível no SUS. Posso citar vários exemplos, assim. Tem a questão da vacina contra o câncer também. Disseram que existia uma vacina contra câncer de pele e de rins, também é fake news, porque não existe. O câncer é um crescimento desordenado das células, não tem nada a ver com vacinação, e a prevenção é multifatorial, né? Você tem que ter atividade física, evitar tabagismo, alimentação, quer dizer, não tem nada a ver com vacina. Então eu tenho aqui uma série de fake news. Uma clássica delas é a questão da vacina, que vacina causaria autismo, né? Isso é Muitas pessoas nos Estados Unidos até hoje acham que isso é verdade, mas isso é uma grande fake news. Inclusive, essa eu acho que foi a fake news mais preocupante de todas as outras. Porque isso aqui surgiu através de um cientista britânico que ele publicou numa revista chamada The Lancet, que é uma revista altamente respeitada, em 98. Ele publicou um estudo onde ele mostrou que a doença, que a vacina tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola, causaria autismo. Ele falou que 12 crianças vacinadas, 8 desenvolveram autismo pós-vacinação, 2 semanas pós-vacinação. Isso é a grande fake news da história. Depois descobriram que ele tinha forjado dados, que ele se juntou com um grupo de advogados, que ele queria processar as empresas farmacêuticas para ficar rico. E teve outro estudo na Dinamarca que mostrou que nada disso é verdade. Aí fizeram um estudo com 650 mil crianças e não mostrou nenhuma correlação entre a tríplice viral e o autismo. Mas esse é o problema. Quando a fake news vem de uma pessoa desconhecida, ela tem um efeito. Mas quando ela vem de um órgão confiável, de uma revista de maior aceitação da medicina no mundo, para desfazer isso é um problema. Então, até hoje, esse artigo é citado. Apesar de a revista ter se retratado, tirado o artigo de publicação e o médico ter perdido a licença.
Mas é fácil, mais fácil disseminar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira, infelizmente. Eu quero até repetir aqui o WhatsApp que o senhor falou, o número do WhatsApp do Ministério da Saúde, para quem recebeu alguma mensagem, tiver dúvida, não sabe se é fake news, não sabe se é verdade, então você pode mandar mensagem para o WhatsApp do Ministério da Saúde, o DDD é o 61 e o telefone é o 992894640.
A gente tem a Gérlia Marçal, que está pelo telefone, querendo participar também. Oi, Gélia.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu tenho conhecimento que o veganismo está crescendo muito no mundo. Por outro lado, está assim, havendo uma resistência muito grande com relação às vacinas. Eu quero saber, perguntar aos debatedores se o vegano, os veganos fazem uso da vacina.
Doutor Rafael, o senhor pode responder essa pergunta?
Olha, é complicada essa resposta, mas, por exemplo, que de repente tem níveis de vegano. Por exemplo, a vacina da influenza, ela é feita em ovos de galinha, embrionados. Então, se o vegano não consome ovo, ele vai indiretamente, vai estar consumindo aquilo ali através da vacina. Então, não sei o rigor dele com relação ao veganismo, mas eu acredito que façam uso sim. Depende do radicalismo.
Deve fazer.
Deve fazer. Todo mundo deve fazer o da vacina.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na vacinação. Estamos recebendo o biólogo e o doutor em biologia molecular, doutor Rafael Dália, para falar sobre essas fake news na vacinação. E quem está na linha com a gente para participar é o Denilson Silva de Jaboatão. Denilson está na linha 3. Boa tarde para você, Denilson.
Boa tarde, Anne.
Tudo bem?
Boa tarde a todos. A Rádio e doutor Rafael Dália.
Opa. Isso.
Antes eu quero dizer que eu sou testemunha do trabalho do Dr. Rafael Dália. Meu nome é Denilson, trabalhei na portaria entre 98 e 2004. O doutor Rafael deve conhecer. Lembra, eu trabalhei com o Hulk, com o Jefferson. Eu acho que o doutor Rafael é uma pessoa que fica até difícil de falar. Sou suspeito. E o doutor Rafael, eu trabalhava bem rapidinho na portaria, assim, feriadão. O doutor Rafael estava lá sábado e domingo, e às vezes o doutor Rafael esquecia o cachá, mas aí eu como bom amigo do doutor Rafael, senti o trabalho dele. Aí, doutor, pode entrar, eu conheço tudo, doutor Rafael, uma pessoa excepcional, e até sei até o time que ele torce, que é o Recife. E, Nani, só para dizer, Nani, que todas as dúvidas que eu tinha em relação à vacina, já foi tudo já esclarecido. E eu quero agradecer a você pelo programa aí.
Que coisa boa. Aqui. Obrigada, viu, Denilson? Obrigada mesmo.
Tudo de bom para vocês. Deus abençoe vocês aí.
Obrigado, Denilson. Um abraço.
Abraço, Denilson. Doutor Rafael, a gente já falou agora de alguns exemplos de fake news, mas também tem muita verdade nas vacinas, né?
Tem algumas coisas que a gente tem cara de fake news, mas não é. Por exemplo, as pessoas falam que tomar paracetamol logo antes ou após a vacinação, diminui o efeito da vacinação. Aí, aparentemente, seria uma fake news, mas é verdade, né? Porque... tem até um manual de normas e procedimentos de vacinação que o Ministério publicou, que mostra que, de fato, existe uma redução nos títulos de anticorpos pós-vacinação quando você toma o paracetamol antes. Isso é porque algumas vacinas causam um tipo de febre, e a febre ela estimula o sistema imune e reforça o efeito da vacina, em alguns casos. E o paracetamol evita a febre, então, indiretamente, existe essa correlação. Então, é verdade. Então, é desaconselhável tomar paracetamol logo antes da vacinação e logo depois. É melhor você dar um intervalo maior para não ter esse efeito. É, outra coisa que é verdade, que é que você pode tomar a mesma vacina duas vezes, não tem problema, né? Isso é verdade. Você pode esquecer de tomar, eu não sei, muitas pessoas esquecem o cartão de vacinação, não tem mais o cartão, então na dúvida é melhor tomar duas vezes do que deixar de tomar a vacina, né? E outra verdade é que as pessoas que são alérgicas ao ovo são desaconselhadas de tomar a vacina da gripe. E isso é verdade também, porque ela é produzida em ovos embrionados de galinha e tem muita proteína do ovo no processo de produção. Então, nesse caso, se a pessoa puder, a febre amarela também tem isso. Se a pessoa tiver que tomar essa vacina, é importante procurar o médico para associar com alguma estratégia de quanto alérgico para evitar qualquer problema. Então, são algumas verdades. Tem outros aqui que a gente pode discutir durante o programa.
Doutor Rafael, sobre a vacina da dengue, que o senhor é um dos responsáveis pelos grupos de trabalho para o desenvolvimento. O senhor explicou que são 14 laboratórios no país. A nossa Fiocruz aqui em Pernambuco também é um dos laboratórios responsáveis. Estão chegando a uma conclusão que em breve a gente vai ter essa felicidade?
Isso. A gente está na fase 3, né? Qualquer estudo de vacina tem pelo menos 4 fases em humanos. Então, essa é a terceira fase, é a última fase antes de entrar no SUS. É uma fase que a gente vai vacinar, estamos vacinando, né? Já acabou o recrutamento, 17 mil voluntários no Brasil inteiro, e a gente vai avaliar a resposta imune dessas pessoas durante mais 4 anos. Então, se tudo der certo, daqui a 4 anos, essa vacina vai estar disponível para todos no SUS, e ela é uma vacina tetravalente, ou seja, ela é capaz de proteger ao mesmo tempo contra os 4 serotipos da dengue. Então, isso vai ser um grande acontecimento e, inclusive, uma grande contribuição para o Programa Nacional de Vacinação, que hoje tem 26 vacinas e seria uma 27ª vacina dentro do programa de uma doença que a gente sabe que, além de causar danos, ainda mata. Então, a gente acha que vai dar essa contribuição em breve para a população, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né?
Tá certo, doutor Rafael. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Foi muito esclarecedor. E eu tenho certeza que depois desse consultório, muita gente tirou dúvidas, como o Denilson, e que não vai mais compartilhar nenhuma fake news. E claro, se você tiver dúvida sobre a mensagem que você está recebendo, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do Ministério da Saúde. O número é o 61, que é o DDD 99289-4640. Manda e aí você vai ter certeza se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa. Doutor Rafael, muito obrigado e a gente fica aguardando então a vacina da dengue.
Muito obrigado, Anny. Obrigado, Haldner. Obrigado, ouvinte da Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.